Na manhã desta terça-feira, 23 de janeiro, África acordou com a notícia da morte de um ícone, Brian Youn, o trompetista sul-africano Youn Ramapolo Masekela.
Eu acho que a única forma de nós mantermos o nome de Masekela vivo é continuarmos a tocar as músicas dele, fazermos versões, covers, e acima de tudo termos os ensinamentos que ele nos deixou, porque o Masekela, para além de um músico excelente, era uma pessoa excelente e era um membro ativo na sociedade. Sempre foi muito claro e muito convicto naquilo que ele, como opinião que ele tinha sobre as sociedades africanas atuais.
E além disso, ele vai ser estudado nas universidades, as outras pessoas vão fazer mestrados, doutoramento, assim mesmo, porque a música dele merece isso mesmo. A vida e a música dele merece tudo isso.
Com Stewart Sukuma, músico de Moçambique, e Richard Mwamba, também moçambicano, músico e profissional de rádio na África do Sul, recordamos nesta página das artes Youn Masekela, músico e ativista contra o sistema de segregação racial, o apartheid. Na década de 1960, as rádios e paradas de sucesso aqui dos Estados Unidos tiveram em destaque este Grazing in the Grass, um clássico de Masekela que morre aos 78 anos. Fez uma carreira que o levou a tocar em quase todo o mundo e ao lado dos da sua categoria, os melhores do jazz e não só, entre eles Janis Joplin, Otis Redding, Ravi Shankar, The Who, Jimi Hendrix, Herb Albert, Paul Simon, com o qual fez a sua famosa digressão Grassland. Conta-se que após o sucesso desta canção, Masekela viveu momentos difíceis de excessos, drogas e álcool, relacionamentos complicados, mais decisões financeiras. Chegou a dizer que desde os 16 anos que não atuava lúcido. Depois da reabilitação, Masekela usou a sua experiência para ajudar outros músicos a saírem de vícios. A luta contra o apartheid é uma marca de Masekela, tal como o fizeram Makeba, com quem esteve casado por 2 anos, o casal Letambulo e Kefo Simenya, o trombonista Jonas Gwangwa ou o pianista Abdullah Ibrahim, ou Dollar Brand. Richard Mwamba é músico moçambicano e homem de rádio na África do Sul. Recorda um Masekela, defensor dos injustiçados e defensor da cultura africana.
Acho que a importância é que ele começou a ensinar aquilo que sabia acerca da música, acerca da cultura africana. Não sei se sabe o que tem vindo a passar aqui, que ele não tira uma fotografia com uma menina que tem cabelo postiço, né? Porque ele gosta de promover a cultura africana e ele acha que alguém que usa, you know, aquele cabelo postiço não merece tirar a fotografia com eu. Acho que, então, a sua fundação vai continuar a fazer com que ele continue a viver, mesmo que esteja morto, que continue a viver como os grandes músicos, não só sul-africano, grande músico africano, porque ele como sabe, tocou com Fela Nicola Kuti de Nigéria, o grande rei de Afrobeat. E em Moçambique, como já tem dito, com sua Buma, com Mingas. E mesmo aqui, há um nigeriano chamado Senhor Ogokoya. Ele também tocou com ele. Então, esse problema que nós temos aqui na África do Sul, que é o problema da xenofobia, ele conseguiu diminuir o problema por embraçar os outros músicos dentro desse país africano.
There's a train that comes from Zimbabwe, Zambia. There's a train that comes from Angola and Mozambique. There's a train that comes from Botswana, from Swaziland and Lesotho. There's a train that comes from Malawi, from Namibia. And this train brings with it young and old African men who come and work on conscription in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli, 16 hours a day for almost no pay. Deep, 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 deep down in the belly of the earth, when they're digging and drilling for that mighty, shiny, evasive stone, or when they dish that mishmash, mash food into their iron plate with the iron shovel, or when they sit in their funky, flea-ridden, filthy barracks, think about their lands and herds that have been taken away from them, about their loved ones that they may never see again. And when they hear that choo-choo train and screaming and a puffing in the far-off distant horizon, they always cuss and they curse the coal train that brought them to Johannesburg.
Essa canção, Chimela, The Coal Train, que fala acerca dos mineiros que vêm de Moçambique, nessa altura, do lado da Baía de Lagoa, e mais coisa é a Baía de Maputo, não é? Essa música, porque quando ele falava desses mineiros, ele não estava a dizer que ele estava a perder, se eles vêm de Índia, nós vivemos como cães, nós, a ver nós. E porque ele fazia como se ele fosse mesmo esse mineiro que vivia nessas covas das minas, nessa miséria, nessa pobreza, a enriquecer esse país, hoje que é um dos países mais ricos da África, a África do Sul. Então, ele utilizou a música para denunciar o regime da apartheid. Ele usou a música para denunciar o abuso dos direitos humanos, em geral, mas acerca dos direitos humanos que o governo da Justiça da África do Sul, nessa altura, fazia. Todos os crimes que a África do Sul, nessa altura, cometia, ele denunciava.
Masekela usou a música para exigir o fim do racismo na África do Sul e a libertação do maior inimigo do regime do apartheid, Nelson Mandela. Esta é uma canção com história.
But on my birthday in 1985, Nelson Mandela sent me a birthday card, letter actually, that was smuggled out of Portsmouth Prison.
No meu aniversário em 1985, Nelson Mandela enviou-me um postal. De facto, uma carta que foi tirada clandestinamente da prisão de Portsmouth. E ele encoraja-me em relação à escola de música, gravações. Ele sabia tudo. Os nomes dos meus filhos, o nome da minha esposa. Ele tinha estudado com o pai da minha mulher na Universidade de Fort Hare e desejou-me sorte em tudo. Era apenas uma carta. Fiquei maravilhado. Fui ao piano e comecei a cantar Bring Back Nelson Mandela.
And I was blown away. I went to the piano and I started singing Bring Back Nelson Mandela.
Bring back Nelson Mandela. Bring him back home to Soweto. I want
walking down the streets of South Africa. Tomorrow, with that Nelson Mandela, bringing that home to the West. I want to see him walking hand in hand with Winnie Mandela.
Vencida a luta contra o apartheid, Masekela abraça outras frentes. Quer a música africana noutro patamar. Cria uma fundação para defender a identidade musical. Terá sido nesse espírito que se abriu para músicos da região, como o moçambicano Stewart Sukuma.
Em 95, começo a gravar o meu disco em Joanesburgo, Afrikiti, e os meus produtores, o Cedric Samson e o Fernando Perdicão, estavam no estudo em que eles, que o estudo que era deles, né, tinham acabado de gravar o último disco de Masekela, depois do Return, né, dele ter voltado dos Estados Unidos, do exílio. E estavam, eles eram os produtores do disco. E, logicamente, comecei a gravar o meu disco com o Cedric e com o Fernando, e no meio do disco, o Cedric Samson tinha uma cópia do disco no carro, que ouvia sempre, ele como produtor, e foi buscar uma sequela que vinha de uma digressão pela França, foi buscar no aeroporto. E tinha o meu disco a tocar no carro. E segundo o Cedric Samson, que depois me conta a história, diz que uma sequela ficou extremamente impressionada e fez questão de gravar no disco. E é assim como eu conheço uma sequela. E o Cedric, quando fala comigo, disse: olha, sorte, tu és um homem, desde um músico com muita sorte, porque tens um dos maiores ícones da música africana a querer gravar no teu disco. Eu disse: mas como é que vamos pagá-lo? Eu não tenho dinheiro para pagar o Masekela. Então ele disse: espera aí, eu vou te pôr a falar com ele. Ligou para o Masekela e as primeiras palavras que o Masekela me disse foi: hey boy, hey young man, you don't know where are you sitting at? Eu, com o meu inglês, que era muito pobre naquela altura, não compreendi isso. Depois fui perguntar ao Cedric, né? E o Cedric disse: olha, como é que ela quis dizer é que tu não tinhas consciência da música que tu estás a compor neste momento. E ele está impressionante. Então falei com ele nessa mesma chamada e perguntei quanto é que ele cobraria para gravar uma, duas músicas, aquilo que fosse possível. E ele disse: a bottle of KWV, que era a bebida favorita dele, né? E foi isso que eu arranjei uma garrafa de KWV, trouxe para o estúdio, e esse foi o pagamento que ele pediu que fizesse para as duas músicas que nós gravamos. Foi impressionante, né? O Liba foi o tema mais forte, foi o tema que eu usei como cabeça do CD nessa altura, em 1997, na altura em que o CD foi lançado, dois anos depois de termos começado a produzir. E, logicamente, uma sequela era uma referência dentro do meu disco, né? Esse foi. E a partir daí viram as histórias. A partir daí que uma sequela se encontrou com o Jim, porque o Jim fazia parte mesmo do Afrikiti, logo no disco seguinte que o Masekela gravou, o Jim estava a gravar com ele. Portanto, se deu aso é que muitas coisas depois viessem à tona, né?
Kadiba emada mwana
Em dezembro do ano passado, eu tenho um projeto novo que se chama Live in Motion, que é Music Network and Art, e queríamos envolver uma sequela nesse projeto. Então, liguei para ele, ele não me atendeu a chamada, e passado algumas horas, para aí 3 ou 4 horas, ele liga para mim. Com uma voz muito débil, e ia dizer: "Hey, Stuart, cannot come to Maputo, man. The doctor said that I must rest. I am very sick right now." Mas nunca pensei que fosse doente ao ponto de ele me deixar, né? E eu disse: "Olha, então..." Eu disse: "Mesmo que não seja para tocar, eu gostava muito que o Masekela estivesse presente, porque assim nós poderíamos fazer uma homenagem a tudo aquilo que você nos ofereceu." E ele disse: "Olha, Stuart, vou ver se consigo passar o fim do ano. Se eu for passar o fim do ano a Maputo, eu aviso-te e depois combinamos qualquer coisa." Essa foi a última vez que falei com o Masekela.
Nos estúdios e palcos, Masekela tocou com outros moçambicanos como Jimmy Lulho, Emidi Jonathan e Mingas, que escreveu e cantou Malunguelo no seu disco Pola. Além dos Estados Unidos, Masekela viveu na Libéria, Guiné, Gana e Botswana. Regressou ao seu país em 1990. Vamos terminar com a sua própria recriação de um original que compôs para Miriam Makeba em 1977, após o massacre de Soweto em 1976. Soweto Blues, aqui na voz de Putma, do seu disco Playing at Walk, de 2012. Sou o Maestro Miguel e até a próxima semana com mais uma página para as artes. Thank you.
Thank you.